Senador Ferraz, por favor.
Senador Paulo Paim, eu me considero uma espécie de cristão novo aqui no Senado Federal. E longe de mim deixar de considerar a força das palavras. Julgo que nesse momento, entretanto, não há nada mais importante que a força das nossas atitudes. As pessoas, os trabalhadores, que no dia a dia estão disputando uma melhor condição de vida, ficam a nos perguntar: por que é que nós não conseguimos romper e superar essa inércia e esse marasmo de coisas que são absolutamente óbvias? Óbvias. O Senado tem diante de si uma oportunidade. E, como bem disse o senador Mocca, essa não é uma oportunidade individual. Esta é uma oportunidade coletiva para que o Senado da República, que é muito maior de qualquer um de nós, nós estamos aqui de passagem. A instituição tem uma importância muito grande, uma importância constitucional, por ser a casa, enfim, da Federação Brasileira, por ser a casa que organiza e harmoniza a solidariedade federativa. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas o clamor das ruas e com atitudes. E Vossa Excelência traz para a tribuna exemplos objetivos, efetivos, que devem compor a pauta desta casa para que nós possamos virar essa página e possamos enfrentar tantos e tantos outros desafios. O que desejo é cumprimentá-lo e me congratular com a voz de Vossa Excelência.
Quer cumprimentar a Vossa Excelência? Que tudo que eu falei aqui, Vossa Excelência, tem que já defender na tribuna. Quero apenas dar esse depoimento. Como que eu falei também com o senador Mocca, o senador Ciro Miranda, não tenho dúvida nenhuma, o senador Wellington Dias, todos têm essa visão. O que, nesse momento, que as ruas estão dizendo, por favor, senhor que são médicos, operem, façam, encaminhem. Eu lhe confesso, senador Wellington Dias, que eu recebi agora a informação de que poderia termos um plebiscito sobre uma constituinte exclusiva. Eu responderia com o maior carinho do mundo da seguinte forma: claro, se botar um plebiscito ali na rua sobre uma constituinte exclusiva, a população vai querer uma exclusiva, porque vai dizer: eu não quero que esse Congresso aí faça a reforma partidária. O resultado, para mim, é quase que 10-1, 10-2 ou 10-0. Então, acho que muito mais do que a gente pensa, nós temos que operar. O Executivo tem que operar, nós temos que operar, temos que fazer. Se é o plebiscito, que seja o plebiscito, mas que nós precisamos operar, temos que operar. Eu não tenho nenhuma dúvida. É que nem fazer um plebiscito hoje, depois de um crime hediondo, a favor da pena de morte. Vai dar pena de morte. Plebiscito, para ver quem vai ser os constituintes, se vai ser esse Congresso, um novo Congresso vindo das ruas, 10-0. Vai ser o Congresso vindo para as ruas. Então, se o Congresso não quiser ficar numa situação delicada, tem que operar, tem que votar. E por que não ir além um pouco do que as ruas falam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu luto, e nós lutamos porque já votamos, não é eu, a história do famigerado fator previdenciário. Vocês acham que os senhores aposentados e pensionistas em casa não estão conversando com os filhos mais jovens e dizem: vai por mim para as ruas porque eu não posso ir, porque o meu salário não dá mais para sobreviver? Claro que estão dizendo, só que alguém não quer ver. E nós temos propostas alternativas, nós, não é eu, nós, que já está na Câmara, porque lá construíram um substitutivo, que resolve essa questão. Se já tem isso, não é nem acabar com o fator, é uma alternativa que a sociedade assimila de dar para os trabalhadores assalariados o que já tem para os servidores. Ponto. É a mesma regra. É a mesma regra, mas não. Esse assunto eu não discuto, esse assunto é tabu, não pode deliberar. São pequenos gestos, no meu entendimento, que o Senado e a Câmara se afirmaria perante a sociedade, fortaleceria a democracia. E com isso, como vocês disseram, senhores, e eu concordo, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, como é o movimento na rua. O movimento na rua é um movimento coletivo. E se alguém pensa que é só jovem, se enganam. que eu vi ontem aqui em frente ao Congresso, criança com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, abraçada nos pais, pintando uma nova aquarela com as cores do Brasil, apontando um novo Brasil. Eu vi ontem homens e mulheres de cabelos brancos, abraçados nos filhos, dizendo, sou brasileiro com muito orgulho, sim senhor. É o momento dessa casa ouvir, interpretar, encaminhar, votar aquilo que as ruas estão pedindo. Senhor presidente, me perguntaram como é que ia ser, senador Suplicy, o movimento lá na minha cidade, em Canoas, hoje. Então, quero fazer um apelo na minha cidade, em Canoas, que dizem que poderá ter 50 mil, 100 mil nas ruas, e todos sabem o carinho que eu tenho, por exemplo, do Conjunto Guajuvira, que ajudamos a ocupar, que está deslocando para a BR-116, o apelo que eu faço a cada um, que não haja violência, que não haja quebra-quebra, que haja um movimento pacífico, como nós sempre fizemos em Canoas. Na ditadura saímos de Canoas com 5 mil pessoas, chegamos em 20 mil em Porto Alegre e não quebramos um vidro, não pisamos numa flor, não amassamos a grama de cada jardim. Essa é a história de Canoas. Por isso eu peço à minha querida Canoas, é legítimo o movimento. Vocês todos sabem que nós estamos apoiando o movimento desde que não haja quebra-quebra, não haja agressão, seja ao patrimônio público, individual ou às pessoas. Nesse momento, a informação que eu tenho, senador Wellington, que a BR-116 Getúlio Vargas, que é a entrada principal para Porto Alegre, ninguém entra, ninguém sai. A população tomou a BR-116, que é a principal entrada da capital. Diz que o congestionamento já vai a quilômetros e quilômetros. E é pacífico, até o momento está pacífico. Eu espero que assim seja. Que seja mais um gesto que dê o sinal amarelo para o Congresso, para o Executivo e para o Judiciário, de que a população quer, de fato, respostas. E as respostas são para ontem, não é nem para hoje. Por isso que eu entendo, na linha que foram colocados pelos senhores senadores, o Executivo está reunido, está fazendo a sua parte. Podemos até não concordar 100%, mas está fazendo. Você mesmo me dizia, senador Hélio, que a presidenta está tomando uma série de medidas. E o Legislativo também tem que tomar as suas. Senador Suplicy.
Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pelas recomendações que faz a todos os militantes que possivelmente estarão já iniciando a sua manifestação lá em Canoas.
Diz que em Caxias também, a última que
em
chegou.
Em Caxias, para que seja realizado da forma pacífica. Mas o quão importante é que estejamos todos muito atentos às reivindicações e quero também enaltecer a maneira como a presidenta Dilma resolveu hoje receber os representantes do movimento Passe Livre, assim como todos os governadores e prefeitos das capitais, avaliam que estamos avançando em direção de poder atender aos anseios da população que protesta.
Senador Wellington, Vossa Excelência, me brindar, Vossa Excelência é meu líder, sabe o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, quero mais uma vez reafirmar, Vossa Excelência me informava ainda há pouco tempo que a presidenta, nesse momento, está ouvindo os líderes dos movimentos sociais, está ouvindo o prefeito, está ouvindo governadores, e vai dar encaminhamentos com certeza absoluta que mostram que o Executivo está se movimentando, ouvindo a batida que eu chamo dos tambores nas ruas. A minha fala no dia de hoje é que o Congresso, Senado e Câmara também atenda, ouça o tocar do pandeiro, eu diria, do tamborim, o tocar de cada um dos nossos homens e mulheres que estão a andar pelas ruas do Brasil pedindo soluções.
Eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pela forma como traz esse tema, apenas para prestar duas informações. Sim, a primeira, a presidenta já está fazendo. Ela acaba de fazer um pronunciamento, recebeu agora prefeitos, está recebendo movimentos sociais, governadores e também dialogar com o Congresso Nacional. E nas medidas agora há pouco reafirmada por ela, está o da austeridade fiscal, ou seja, como um ponto importante, tanto no diálogo com os prefeitos, com os governadores, como a presidenta, pela União, a proposta de um plebiscito constituinte para a reforma política, o objetivo, para que Vossa Excelência compreenda, é que se tenha, de um lado, um debate da população, que já tem, inclusive, iniciativa...
E que inicie com projeto, o respaldo das ruas.
Exatamente, exatamente. E constituinte para ter um olhar específico para isso. Do outro, na questão da saúde, ela reafirmou o compromisso de melhorar a saúde, citou um exemplo, esse de primeiro abrir onde é que tem necessidade de médicos, por exemplo. Aí abre para médicos brasileiros. Onde que nenhum médico brasileiro se apresentou? Mantém a posição corajosa de trazer de qualquer parte do mundo para atender as necessidades do povo. E mais dois pontos, ela tratou nesse entendimento com os um pacto com os governadores, com os municípios, onde o governo federal se dispõe a disponibilizar 50 bilhões para a política nacional de transporte, de mobilidade urbana, onde o grande foco é a área de transporte, e reafirmou a sua posição em relação ao compromisso dos recursos dos royalties com a educação. Então, eu queria colocar sobre isso e, da minha parte, como líder, informar a Vossa Excelência que, já na semana passada, dialogamos aqui, já com as manifestações, da importância de o Colégio de Líderes com a mesa podermos tratar dessa pauta, até o período do recesso, com a pauta prioritária, segundo semestre, qual a pauta prioritária, ouvindo esses anseios também da população para determinar nossas prioridades. Eu queria agradecer, mas queria também apresentar isso a Vossa Excelência.
Muito bem, senador Wellington Dias. Eu afirmava aqui que o Executivo está se mobilizando, está se movendo. E eu acho que o Congresso está devagar ainda. Tem que se mover com mais agilidade, para que a gente possa responder essa expectativa tão grande que se criou na sociedade em relação ao nosso trabalho aqui. Eu acredito que, sinceramente, algumas medidas podíamos tomar antes do recesso. Algumas medidas básicas, por exemplo, a própria PEC, que Vossa Excelência fala tanto, senador, me permita, senador Stacks, qual é o problema de votar ela ou arquivar? Vossa Excelência, inclusive, reafirmou, vão votar, pronto, acabou. É medidas imediatas que poderão ser tomadas. Qual é o problema de apontarmos que vamos efetivamente terminar com essa história de voto secreto no Congresso Nacional? Não vejo problema nenhum. Qual é o problema de, na mesma linha da PEC 37, nós logo deliberarmos, e todo mundo sabe que eu vou estar também contra, a PEC 33? Qual é o problema de nós dizermos assim, nós vamos de uma vez por todas resolver essa questão do fator previdenciário que toca na vida, no mínimo, de 20 milhões de pessoas? Qual é o problema de dizermos, vamos resolver essa questão? Claro que a reforma política é importante, mas eu entendo que nós não podemos ficar, quero deixar muito clara a minha posição, somente na reforma política, como se a reforma política fosse a resposta para todos os problemas que nós estamos enfrentando. É um dos problemas fundamentais que temos que enfrentar, mas vinculado a ele, nós temos que olhar, sem sombra de dúvida, o que as ruas estão dizendo é a mobilidade urbana, é o transporte. O que as ruas estão dizendo é a saúde. O que as ruas estão dizendo... Preciso que a gente saiba unir reforma política, educação, saúde e combate à violência. No mínimo, esses quatro pontos, claro, localizados com o eixo que fez com que o movimento chegasse onde chegou, que é a mobilidade urbana, ou seja, o transporte coletivo, seja do trem, do metrô ou do ônibus, como a gente viu em toda a imprensa neste fim de semana. Senhor presidente, eu fiz um pronunciamento, mas acabei não lendo ele, mas a essência do que está no meu pronunciamento eu coloquei aqui no meu discurso de improviso, por isso eu peço a Vossa Excelência, agora eu termino, que considere na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado, presidente, senador Pedro Taques.